Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Rafael Muniz, ele é diretor-geral do Hospital Universitário. Rafael Muniz, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia, ouvintes da CBN. Obrigado vocês pelo convite, é sempre um prazer estar aqui falando bem do nosso amado HU.
O Hospital Universitário tem sido referência, tem sido destaque, a gente tem acompanhado em relação aos outros hospitais universitários aqui no Paraná e outras unidades no interior do Brasil. Mas havia sido suspenso esse procedimento, que é muito importante. Depois de 10 anos, nós tínhamos o Hospital do Coração funcionando com o encerramento do atendimento lá. E esse retorno, como que ele está se dando?
Bom, a gente fez o trabalho aí de dever de casa, né? Na verdade, infelizmente, com o fechamento do Hospital do Coração, os pacientes que precisavam dessas cirurgias cardíacas, eles estavam sendo transportados para municípios, até com a longa distância aqui de Cascavel, indo para Campo Largo, Curitiba e até Arapongas, onde tem um serviço de cardiologia lá. E aí a gente precisou assumir esse papel de fato, né? Somos um hospital público, somos um hospital totalmente SUS, e a parceria com a Secretaria de Estado de Saúde para melhor atendimento da população da macro-região Oeste cabe ao Hospital Universitário otimizar da melhor maneira possível. Então nós fomos atrás do que faltava, né? Isso foi interrompido lá há mais de 10 anos já, eu acho que há 11, 12 anos, a situação das cirurgias cardíacas no Hospital Universitário aqui de Cascavel. E aí a gente foi buscar o que era necessário para a retomada dessas cirurgias. Então haviam alguns materiais que já haviam sido sucateados, instrumental cirúrgico já velhos, falta de profissionais médicos, cardiologistas, né, cirurgiões cardíacos, a falta de alguns equipamentos também que acabaram se deteriorando nesses últimos anos aí, e até profissionais como o profissional que realiza a perfusão do paciente, que o paciente, na hora que ele vai para a cirurgia cardíaca, ele tem o coração dele tem que ser paralisado para ele ser operado. E quem faz o serviço do coração é uma bomba externa, né, que é a circulação extracorpórea, e tem um profissional que opera essa bomba. Assim como esse equipamento também a gente precisou adquirir, e uma série de outros materiais específicos da cirurgia cardiovascular. E com muito trabalho de toda a nossa equipe, uma equipe multiprofissional que esteve envolvida, muito empenho também dos nossos cirurgiões cardíacos que vêm nos cobrando para que a gente conseguisse viabilizar isso. Com um certo atraso, a gente queria ter retomado já no ano passado, mas faltaram alguns instrumentais que a gente precisou adquirir e outros que a gente precisou fazer locação. E aí, finalmente, agora, na sexta-feira passada, a gente realizou a primeira, depois dos últimos 12 anos de paralisação aí de cirurgias cardiovasculares. O paciente ficou muito bem, foi uma cirurgia tranquila, foi extubado logo nas primeiras horas ali de pós-operatório, ficou em lititerapia intensiva. As notícias que eu recebi foi que foi tudo tranquilo, foi uma revascularização de miocárdio, a famosa ponta de safena, né? Esse paciente foi o primeiro de uma série que a gente vai iniciar agora, cirurgias pontuais. A gente tem programado com compra de material, etc., em torno de 2 por semana, mas podendo ampliar aí até 4, 5 por semana, e em situações eletivas, inclusive de urgência e emergência. Aí a gente consegue fazer com que esse paciente não seja transferido mais para municípios de tão longa distância, e que desgasta também, inclusive, as viaturas do CONSAMU, e tira a viatura de circulação aqui para fazer transferência, por exemplo, para Arapongas ou outras regiões que eu já citei. E a comodidade desse paciente da nossa macro-região também, de não ir para tão longe, né, fazer um procedimento tão importante para ele ter uma qualidade de vida adequada, tirar o seu risco de morte e etc. Então, eu tenho que agradecer o trabalho da equipe do Hospital Universitário. Não foi o trabalho meu, foi um trabalho em equipe de vários personagens ali, que tivemos a oportunidade aí de fazer a retomada, e esperamos tocar em frente, fazendo mais cirurgias e trazendo a qualidade de vida adequada para essa população da macro-região.
Com essa retomada, Rafael, quantos profissionais estão envolvidos só com as cirurgias cardíacas agora?
Só com as cirurgias cardíacas nós temos 2 perfusionistas e em torno de 8 ou 6 cirurgiões cardiovasculares que estão à disposição diretamente, né? Mas indiretamente tem toda a equipe do centro cirúrgico, indiretamente tem toda a equipe de almoxarifado e CAF que faz a compra de todo o material, o pessoal do que faz o material que é consignado também, que é um setor chamado CEDIM lá no hospital, toda a enfermagem da unidade também, onde recepciona esse paciente, para posterior encaminhamento. Nós temos um treinamento também da equipe da unidade de terapia intensiva, que recebe esse paciente no pós-operatório imediato. Então, diretamente, em torno de 10 pessoas, mas indiretamente, são várias equipes que estão ligadas aí, ao atendimento desses pacientes.
E qual a média de cirurgias mesmo, por semana?
A gente espera, nesse início agora, começar mais tranquilamente para a gente ver como vai ser, se vai haver falta, se vai haver reoperações de urgência, emergência, etc. A gente está prevendo aí realizar 2 cirurgias por semana.
Uhum. E aí, mais à frente,
Tende a aumentar, em torno de 4, a gente tem possibilidade de realizar por semana.
E qual é o custo para o hospital, mais ou menos, com essa retomada?
O custo é da escala, né? A escala fixa dos plantonistas, mas a gente tem que ter o médico disponível de uma maneira ou de outra. Mas a gente juntando material, tudo que a gente tem disponível, o custo deve girar em torno de R$80 mil por mês aí pro hospital, somando tudo que a gente coloca à disposição, não só a RH, mas como também os materiais disponíveis e leito de UTI, etc. A gente tem uma dificuldade grande agora, nesse momento, em relação à disponibilidade de leitos de UTI, né, Zé Roberto? Porque nós temos passado momentos aí de um pouco de lotação na nossa emergência ali, por conta da porta de entrada do hospital universitário, e o leito e a cirurgia cardíaca, ela precisa de uma reserva de leito de terapia intensiva no pós-operatório. Então, alguma dificuldade a gente está tendo nisso, mas conseguimos fazer uma programação adequada na última sexta aí que conseguimos realizar. E para frente a gente espera que a programação também vá de encontro ao que é mais benéfico para os pacientes que a gente atende.
Eu e o Ronei, ouvinte aqui, faz referência justamente aos leitos, às dificuldades que ainda existem. Esse primeiro semestre, o que a gente pode falar? Estamos chegando ao final, um balanço é positivo, a gente tem essa notícia aí da retomada das cirurgias cardíacas, que é um aspecto realmente bastante positivo, mas no geral, inclusive num novo período de gestão, de administração, né, que você foi reeleito ano passado e segue como diretor-geral por esses 4 anos, não é? Esse primeiro semestre, dá para dizer que foi positivo, alguns gargalos, algumas situações, mas também já era esperado?
Olha, a gente, nessa recondução aos cargos, né, não só meu de diretor-geral, mas os demais diretores também, a gente veio no mesmo sentido que a gente vinha trabalhando antes, de melhorar o hospital para melhor atender a população, né? É o que o governador Ratinho Júnior coloca, é o que o nosso ex-secretário Beto Preto colocava e o atual secretário César Neves, também chefe de gabinete, o Ian Sonda, coloca que nós temos que sempre buscar melhorar o hospital e é nossa estratégia desde que assumimos a gestão do hospital para melhor atender a população da macro-região. Nós fomos pegos aí de surpresa, Zé Alberto, com essa epidemia de dengue que tivemos no início do ano, né? Então, assim, há saldo positivo, sim, não era esperado tantos gargalos como tivemos, mas, por exemplo, nós conseguimos, nessa situação, dar uma resposta adequada à população, colocando mais 25 leitos, né, que foram para o atendimento de dengue. Esses leitos ainda permanecem ali no hospital. Nós tivemos também a inauguração da materna infantil, onde a gente colocou, de fato, à disposição da população, apesar de que a unidade da maternidade lá na materna infantil já estava sendo utilizada desde novembro do ano passado, que possibilitou a ampliação de 33 leitos de terapia de enfermaria geral dentro do antigo prédio do hospital, e a maternidade foi para o novo prédio. Aí, posterior à inauguração, a gente conseguiu levar o TINEL e a UCI também a ocupar o espaço novo ali, nesse prédio novo. Agora falta só o térreo ali, que é o térreo do prédio, a gente levar o centro obstétrico para dar uma qualidade melhor. A gente espera fazer isso no próximo mês. Uma qualidade melhor para essas mãezinhas que vão, pré-mães, né, que vão ali gestantes para ter o seu bebê. A gente sabe, tem conhecimento, e todas as justificativas nesse sentido foram utilizadas para a construção do prédio novo, é que o espaço físico do CO antigo, ele já não comporta mais o crescimento populacional que a gente teve. Então nós vamos colocar à disposição esse centro obstétrico novo, com um espaço mais adequado, um ambiente mais humanizado para o atendimento dessas pacientes, e claro, dos seus acompanhantes. E aí a gente espera fazer um remanejamento interno ali no ambiente do hospital universitário para possibilitar mais crescimento de produção de leitos e etc. para a gente chegar numa possível tranquilidade no nosso pronto-socorro. O pronto-socorro foi o gargalo que eu te falei que a gente teve, não era esperado porque a gente não sabia o que daria essa epidemia de dengue. Nós tivemos ali no primeiro semestre, como você falou, nós fomos contabilizar as determinações regulatórias, que são as vagas zeros de 22 e 23, 22 foi, eu acho que em torno de 2.300, 23, 2.800 determinações regulatórias de pacientes que são encaminhados vaga zero ao HU. Até o fim de maio nós tivemos 4.600, então é quase o dobro em 5 meses do que a gente teve nos últimos 2 anos de determinação regulatória, e isso gera um pouco de sobrecarga no corredor do pronto-socorro, na sala de emergência, mas estamos ali para atender a população, atender esses pacientes que chegam, e fazemos isso com o que a gente tem disponível, né? Eventualmente o paciente fica numa maca, fica, só que os seus exames são realizados, as cirurgias são realizadas, se precisa de uma ressonância nós temos lá, tomografia, colocamos 2 aparelhos novos de tomografia no hospital universitário, né? Devolvemos aquele antigo que Toledo precisava receber de volta e desativamos um antigo nosso que já tinha 12 anos de uso, e colocamos 2 tomógrafos novos ali no hospital universitário para dar conta de toda a demanda. Ampliamos também a disponibilidade de endoscopia e colonoscopia para a população da macro-região. Hoje, acredito que a fila para endoscopia e colonoscopia na macro-região não está maior do que 30 dias de espera. Ressonância está com uma fila de espera que já chegou a 2 anos. Hoje está com uma fila de espera de no máximo 60 dias para realizar uma ressonância. Então, a gente tem trabalhado para agilizar o acesso da população ao SUS dessa macro-região e que seja um SUS de qualidade, que é o que a gente preza ali no nosso hospital universitário.
Tem um ouvinte aqui, a Helena, ela faz referência, eu tive um familiar que teve problema com falta de roupas, camas em alas de bebês, esse problema foi resolvido? Me parece que era um problema de prestação de serviço de lavanderia.
A gente teve sim um problema sério de prestação de serviço da lavanderia. A empresa ganhou um contrato licitatório e houve algum atraso, né? E esse atraso, lógico, nós tínhamos instrumentos no contrato para fazer glosa no pagamento, então houveram glosas 2 meses seguidos no pagamento dessa empresa, mas a gente teve uma reunião bem séria que, caso eles não resolvessem, a gente iria romper o contrato. E esse último mês, por exemplo, a gente não recebeu reclamação, a não ser que tenha sido pontual, assim, um item específico, ou um dia específico. Antes estava com uma certa rotina isso, mas a empresa fez o papel que ela deveria fazer e disponibilizou 100% do enxoval. Hoje em dia a gente diminuiu bastante as reclamações e as faltas que a gente tinha há meses atrás.
Tem mais informações aqui, lá de Céu Azul, bebê, como é que é? Ficou dentro de uma ambulância esperando para ser atendido, passou a noite. Tem conhecimento dessa situação? Isso foi recente? O ouvinte pode mandar aqui a mensagem quando que aconteceu.
Não faz 30 dias que aconteceu isso, acho que foi o mês passado, mas faz menos de 30 dias.
Não tinha vaga?
Nós não tínhamos condições de receber esse bebê na sala de emergência, porque não tinha espaço para receber, e nós tínhamos uma previsão de uma alta na UTI pediátrica. Então, nossa equipe foi trabalhar nessa previsão de alta, adiantamos a alta desse paciente da UTI pediátrica para receber esse bebê de Céu Azul, e ele desceu direto para a UTI pediátrica. Mas naquele momento específico, a nossa sala de emergência estava bem lotada, ele, na condição de avaliação ali da equipe médica e equipe da ambulância, ele ficaria melhor alocado, melhor atendido, aguardando essa vaga de UTI dentro da ambulância.
Tem perguntas aqui ainda, Rafael, em relação ao número de leitos. Hoje, quantos leitos tem o HU?
Quando a gente assumiu ali, Zé Roberto, a gente tinha 230 leitos. Desses 230, só 14 eram UTIs adulto, né? Hoje a gente chega a 355 leitos, então foi uma ampliação de mais de 120 leitos, né? E dessa ampliação toda, nós saímos de 14 leitos de terapia intensiva adulto para 60 leitos de terapia intensiva adulto. O crescimento mais significativo do hospital foi no impacto da terapia intensiva, né? Apesar que crescemos muito também em número de enfermaria, mas é o que fez a maior diferença aí, e isso foi um legado que a pandemia deixou para nós, graças ao nosso secretário que teve a sensibilidade também, o Beto Preto, para que os leitos que vieram para a pandemia permanecessem aqui na macro-região, porque existia sim uma escassez de leito de terapia intensiva na região oeste aqui do Paraná.
Então, leitos foram acrescidos em razão da pandemia e muitos desses permaneceram.
Permaneceram, muitos desses, né? Nós tivemos 46 leitos a mais aí que permaneceram desde que a gente assumiu por conta da pandemia. Possibilitou isso, né? A vinda de respiradores, monitores, as camas hospitalares. Tudo isso possibilitou a permanência desses leitos, que a região era carente mesmo de leite de terapia intensiva adulto.
Em relação a pessoal, a equipe, os trabalhadores, funcionários, também o número é bem maior?
Não, bem maior. Né? Só da enfermagem a gente tinha 470, 480 profissionais, hoje a gente chega a 980, quase dobramos, quer dizer, mais que dobramos a equipe, né? Isso ela acompanhou o crescimento não só de leitos que nós tivemos, mas crescimentos de serviços também. Por exemplo, a ressonância foi aumentada, né? Precisa de gente de enfermagem na ressonância. A nova hemodinâmica foi instalada, precisa de gente de enfermagem na hemodinâmica. Nós tivemos agora recentemente a instalação de um aparelho de litotripsia extracorpórea, aquele que quebra as pedras do rim do paciente sem precisar abrir, sem precisar entrar via endoscópica. Esse aparelho, por exemplo, hoje está marcado, hoje é dia 24, hoje está marcado para realizar 6 pacientes que estavam na fila aguardando essa litotripsia. Ali precisa de equipe de enfermagem também. Então a ampliação dessa equipe acompanhou o crescimento não só de leitos, mas de serviços que o hospital tem oferecido para a população. E ela é contratada de maneira mista, né? Nós temos muitos servidores que são contratados via Secretaria de Estado de Saúde, muitos são já concursados da universidade. Esses da Secretaria de Estado de Saúde, que são ligados à universidade também, mas autorizados pela CESA, são os temporários, né, o PSS, e nós temos também os servidores contratados por meio de chamamento público, que é o credenciamento de empresas para trabalhar no hospital universitário.
O Hildo, vamos colocar mais uma pergunta. Ele diz o seguinte: o problema é que vem muita gente de fora, inclusive de outras regiões, de outros estados e até fora do país, para receber atendimento aqui no nosso HU, diz ele. Agora, o SUS é universal, não tem como barrar. É isso, Rafael. E ele complementa: Cascavel cresce, a região se desenvolve. A saúde, os investimentos têm acontecido na mesma velocidade? Pergunta aí ao Rafael.
É assim, o SUS é universal, né? A gente não pode negar atendimento, mesmo que às vezes o paciente venha de outro país, por exemplo, a gente tem atendido, né? A movimentação migracional para a nossa região aqui tem sido intensa, Haiti, Venezuela, Argentina, Paraguai, a gente recebe esses pacientes, né? Não tem como a gente negar atendimento, e a população, é um paradoxo muito interessante, que assim, quanto mais a gente investe para melhoria, mais a gente fica conhecido por estar melhor e mais a população procura a região onde está melhor. Então o movimento migracional para Cascavel, para a nossa região, tem sido muito intenso. Os investimentos do Estado, né, em relação à saúde, não só no hospital universitário, mas também nos hospitais de pequeno porte, né, descentralizando um pouco essa atenção, acho que tem acompanhado e tentado acompanhar, pelo menos, a nível desse crescimento. O problema é que tudo isso, construções custam caro e manutenção custa mais caro ainda. E, infelizmente, as construções não conseguimos realizar de uma hora para outra, né? Um planejamento a médio e longo prazo. Mas o planejamento do governo do estado em relação a investimentos aqui na nossa região para a saúde, ao meu ver, está sendo condizente para os próximos 5 anos a gente resolver um problema, e essa solução vai perdurar por mais de 20 anos, aí, possibilitando um planejamento melhor das próximas gestões futuras aí do estado.
Colocar mais uma observação: a Rose, do Parque São Paulo, ela está dizendo o seguinte: é um atendimento humanizado, fui muito bem atendida lá, meus pais também, no hospital universitário. Bom, em algumas situações a pessoa acaba não sendo atendida porque não tem vaga, né? Tem aquela questão dos corredores que algumas pessoas citam, mas há um atendimento humanizado, é uma equipe preparada realmente para atender com o coração também.
Tenho até que agradecer ao ouvinte Rose aí, muito obrigado pelo reconhecimento. É assim, é o que a gente preza, Zé Roberto. A gente preza para que os nossos trabalhadores, os nossos profissionais, eles atendam como se estivesse atendendo no privado. Infelizmente, a gente tem algumas situações que impossibilitam por capacidade física instalada, por capacidade de material, né? E aí isso gera um pouco de estresse nos nossos trabalhadores também. E esse estresse acaba sendo transparecido no atendimento. Mas a gente preza para a melhor maneira possível tudo isso não impacte tanto, né, na qualidade da assistência ali para os nossos trabalhadores, e que nossos trabalhadores passem para o paciente que eles estão atendendo a maior possibilidade de humanização que couber naquele momento. Todo mundo, assim, eu vejo algumas reclamações, mas eu vejo muitos elogios também, principalmente em redes sociais, na nossa ouvidoria, que nós, sim, fazemos um atendimento humanizado, que ficou satisfeito com o atendimento. Tivemos relatos já de pacientes que às vezes ficaram no corredor e mesmo assim disseram: olha, eu fiquei todo o meu período internado no corredor do PS, mas eu não tive falta de nada naquele momento. Alimentação, enxoval, equipe passando, medicamento, o problema sendo solucionado e ele estando satisfeito mesmo assim com o atendimento, mesmo estando no corredor do PS.
Rafael, para esses próximos 6 meses, o que, que você pode nos adiantar? Tem algum investimento previsto? Tem algum anúncio previsto?
Então, estamos trabalhando, Zé Roberto, junto à Secretaria de Estado de Saúde para que a gente faça os investimentos necessários para a construção de novos espaços, né? Nós já temos autorizado aí, pelo secretário, a licitação de uma unidade, que vai ser a unidade coronariana, destinando 30 leitos de leitos cardiológicos semi-intensivos para o atendimento desses pacientes da cardio, não só de cirurgia cardíaca, mas também aqueles atendidos pela hemodinâmica, que fazem as suas angioplastias por meio de cateterismos, né? Então entra uma inserção periférica, vai até o vaso que está lesionado e consegue fazer a angioplastia naquele vaso. Então essa unidade vai ser destinada a esses pacientes. Vai ser um prédio que vai ter 5 andares, um andar deles, além de unidade coronariana, serão 42 leitos de enfermaria. O outro andar, a gente vai ter que remodelar o nosso laboratório, que está sendo notificado já pela vigilância por conta da estrutura física. E a gente espera ainda no teto, né, dessa unidade, prevemos aí colocar um heliponto para que o SAMU pare, né, de precisar parar no estacionamento, por exemplo, ali do Atacadão, e deslocar uma ambulância ainda de suporte avançado para pegar esse paciente e trazer até o HU. Então o paciente desceria diretamente do helicóptero para o hospital universitário. E nós temos ainda a previsão também, com uma prévia autorização, mas ainda isso tem que ser um pouco mais negociado, de uma outra unidade, um outro prédio. A gente tem que trabalhar na verticalização do hospital, porque a parte de terreno nós já consumimos toda a possibilidade de ocupação, então a gente tem trabalhado na verticalização, colocando ali outras unidades também, mas isso a gente tem que tabelar melhor com a Secretaria de Estado de Saúde, se vai haver autorização e disponibilidade financeira para isso. E aí a gente espera que, iniciando essas obras, pelos próximos 2 anos aí a gente consiga finalizar todas elas e colocar à disposição da população.
Rafael, obrigado pela entrevista e uma boa semana.
Valeu, obrigado, um abraço.